gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de wrestling. E hoje eu vou falar sobre o Hell in the Cell 2014. Olá para você que está escutando e baixou esse meu programa de número 2, o Ringcast. Muito obrigado, meu nome é Helmut Esser e eu sou seu host hoje. Eu vou comentar o que eu achei sobre o pay-per-view Hell in the Cell no domingo passado. E para isso nós vamos começar falando da disputa entre Dolph Ziggler e Cesaro. Mas antes, vamos colocar uma música para agitar as coisas. A partida que abria o pay-per-view desse domingo era entre Dolph Ziggler e Cesaro. E enquanto um estava defendendo o seu título, o outro estava tentando ganhar, que era o cinturão de Intercontinental Championship. É isso mesmo. A partida foi muito boa. Eu digo até que foi ao nível daquelas que nós vimos no SmackDown e no Raw. Tivemos muitas partes empolgantes, muita coisa que a gente já sabia que já iria acontecer. O Cesaro, como sempre, demonstrando força física. O Cesaro é um suíço bruto, né? Ele chegou até a lesionar o braço de Ziggler e, claro, né, com isso ele tirou vantagem. Em cima disso, atacando o braço do Ziggler durante a partida inteira. O Ziggler parecia mais o Rock Balboa, ele ficava mais no chão, apanhava demais. A partida estava tão boa que a plateia já começou a gritar "This is awesome! This is awesome!" Isso já é um bom sinal. Se a partida estiver indo pro lado bom, se a partida estiver agradando, a plateia vai gritar "This is awesome!" Você pode ter certeza. Ainda mais depois de uns momentos mais empolgantes de toda a partida, que foi o superplex que o Cesaro deu no Ziggler. É como se fosse um suplex normal, mas ele fez em cima terceira corda. Você tinha que ver o ângulo que a câmera filmou, parecia que foi uma porrada nas costas do Dolph Ziggler. Eu fiquei com dó dele por aqui. A partida foi excelente, você tem que ver. O Cesaro merecia o título, merecia. Durante aqueles 20 minutos inteiros, você via o Cesaro batendo e o Ziggler no chão. O Ziggler não fez muita coisa para que merecesse continuar o título. Não em comparação com o Cesaro. A decisão foi injusta, porque no final das contas, Dolph Ziggler acabou vencendo. Continuou sendo o dono do título intercontinental. Mas com certeza o Cesaro merecia, cara. A partida que se segue foi entre as gêmeas Nikki Bella contra Brie Bella. Aquilo, como eu já tinha dito também no primeiro episódio. Partida entre mulheres. Eu virei o nariz logo no começo das entradas das duas. Mas eu dei um voto. Eu pensei assim, poxa, minha pay-per-view, acho que eles não vão fazer. Eles não vão fazer feio. Eu vou dar um créditozinho. Eu vou pelo menos encontrar alguma coisa boa pra falar dessa partida. E eu consegui realmente. Foi uma partida tanto quanto interessante. Não posso dizer excelente, mas foi tanto quanto interessante. Porque a gente teve a Brie Bella. Ela realmente mostrava que estava batendo com raiva, com ódio. Os golpes que ela dava, os ataques, golpes, como você queira chamar, que ela dava na Nikki, cara, eu não queria estar na pele dela, porque realmente parecia ser muito brutais os golpes dela. Nossa, tem cada impacto que você não brinca com isso, não. Alguns golpes você sabe que é ensaiado, que nem atinge o oponente, mas tem outros... Tem outros que você fica pensando, mas será que essa doeu mesmo? Ou será que tá tudo bem? Porque não é possível. Na partida inteira também, o que a gente consegue perceber? Influência dos maridos de cada um. Para que você que não sabe, a Nikki Bella, ela é esposa do John Cena. E a Brie Bella é esposa do Daniel Bryan, que tá lesionado e tá fora... da WWE por alguns meses já. E por que eu tô falando isso? Você vê que as duas acabou pegando alguma coisa dos seus maridos. Por exemplo, o John Cena, ele tem muito de carregar o adversário. E como é que foi que a Nick venceu da Brie Bella? Carregando ela nas costas, claro. E a Brie Bella, o que ela fez? Ela deu muito... Ela usou bastante de submissions. Sabe, por exemplo, o Morlock, aquele golpe que se ela continuar, você sabe que vai quebrar o braço. Que alguém tem que pedir arrego, tem que pedir pinico. Então, isso vem do Daniel Bryan. E tem uma coisa que eu queria mencionar aqui. Sabe quando alguém corre contra as cordas e a corda impulsiona ela de volta? Então, eu tava reparando, a Brie Bella nas cordas... Coitada, ela é tão magrinha, tão levinha, que você não vê deformidade nenhuma na corda. A corda continua esticada, intacta. E a Brie Bella vai lá e volta. E você fica pensando assim, será que ela ganhou algum impulso com isso? Porque não tem impulso nenhum naquele... Fico pensando, não sei. Mas como eu disse, a Nikki Bella acabou vencendo da irmã. E com isso, agora... Ela tem um mordomo, vamos dizer assim, por um mês inteiro. Ela vai ser a assistente pessoal da Nikki. Seguindo agora para a partida de Tag Team contra The Usos e Gold and Stardust. Os dois gêmeos cósmicos defendendo o seu título, né, de Tag Team Champions. Dos Usos, que era antes os derretores do título, né? A partida foi repleta de acrobacias. Você já consegue prever isso por causa do The Usos, né? Eu não sei dizer, mas eu ouvi falar que os The Usos, eles são ou foram ou têm técnicas do Circo de Soleil. Não sei se essa história é verdade ou não. Mas faz sentido aqueles saltos, aqueles pulos, aquelas piruetas que eles dão, faz muito sentido. Aliás, parabéns pra eles, né? Também tenho que dizer que no início que o Stardust apareceu, todo mundo sabia que era o Cody Rhodes, né? O antigo parceiro do Goldust, só que ele mesmo... se separou do Gold porque, segundo ele, era por causa dele, do Gold, que ele perdia as partidas e que a dupla perdia as partidas. Então ele decidiu se afastar do querido parceiro dele. Mas ele voltou, não é confirmado isso, ninguém fala, mas tá na cara, mas ele voltou como Stardust, né? E eu vou te falar que no começo eu achava o Stardust ridículo. Aquela estrela na testa, que o poder da estrelinha, ele fazendo o desenho da estrela com a mão na luva, eu achava aquilo ridículo. Mas olha, a cada tempo que passa, eles estão dando uma melhorada na aparência dele, até mesmo no personagem dele, e eu tô aceitando mais ele, viu? Porque o Stardust agora, ele tá como se fosse um personagem meio que coringa, sabe? Insano, que tá se divertindo com a tortura dos outros. Ele tá mais ou menos nesse tipo. E agora, recentemente, eles colocaram uma lente vermelha nos olhos dele, né? Então ele ficou com mais cara, assim, de cósmico, de estranho. Então eu acho que eu tô gostando mais do Stardust, sim. É, durante a partida, ele tenta lesionar a perna do Jimmy ou do Jay, não sei dizer qual é, porque afinal de contas ambos são gêmeos. Assim como teve um tempo atrás, que ele ficou andando com uma muleta, né? Ficou mancando. E você vê a diferença entre as duas duplas. O The Usos, ele joga com agilidade, ou seja, são ataques velozes, ágeis, indiferente dos irmãos Dust, que eles usam, mas é a força bruta. Eles são bastante lentos, mas eles são fortes, eles são brutos, eles usam de força bruta. Então, você já tem mais ou menos um ramo, caso você goste de partidas bem mais boladas, com ações rápidas, ou você gosta de atletas mais fortes que usam de força física, de demonstração de força. Tenho que comentar também sobre um dos momentos mais legais da partida. Foi uma boa partida, não foi grande coisa, na minha opinião. Tá ali no ramo de normal, de bom, sabe, de médio, nível médio, nota média. É, mas o que eu tenho de comentar é que em dado momento da partida, os dois Usos, Jimmy e Jay, eles dão cada um superplex também, como o Dolph Ziggler recebeu do Cesaro, só que um em cada canto do ringue, e os dois no mesmo momento. Então você vê a plateia indo à loucura, os dois sendo derrubados ao mesmo tempo. Mas isso não foi o bastante para que eles vencessem e ganhassem de volta o título de Tag Team Champions, porque Stardust, ele usou de trapaça, e para variar, eles ganharam a partida, e assim continuando sendo o dono dos cinturões. Vamos falar um pouquinho agora de uma das atrações principais da noite. Randy Orton contra John Cena. E o vencedor iria ter a oportunidade de enfrentar Brock Lesnar. E assim a oportunidade de ser o novo WWE World Heavyweight Champion. Como eu já tinha dito no programa passado, esse é como se fosse o título dos pesos pesados, certo? Então, a gente pode reparar que na partida inteira, Randy Orton, ele acaba sobrepujando o John Cena. Ele acaba dominando o John Cena. Ele arremessa o John Cena na grade, pra lá e pra cá. Ele usa de brinquedinhos, de cadeira, de mesa, de tudo contra o Cena. Ele realmente domina a partida. E uma coisa que eu fico com raiva do Cena, apesar de eu gostar muito dele, é que o John Cena, ele vence a partida que ele não merecia vencer. Ele fica o maior tempo cambaleando no chão, caindo, do que batendo realmente para ganhar uma partida. Você pode falar que o John Cena, ele é estratégico, tudo bem, eu concordo com isso. Mas o mínimo de golpes a ser dado para você ganhar uma pessoa, tem que ter também. Não adianta entre uma partida inteira que você só apanha, dá um, dois golpes e você já está apto a vencer o adversário. Não, tem que ser alguma coisa mais elaborada. E o John Cena tem muito disso, e eu não gosto disso. Eu gosto do personagem, eu gosto do John Cena, mas eu não gosto de quando ele vence desse jeito. Até dado o momento que Cena, ele acorda de tanto apanhar, ele gosta de apanhar, nunca vi isso, ele acorda e começa a ser agressivo pra cima do Randy, começa a bater, começa a revidar, mas é aquilo, né? O Randy Orton é inesperado você lutar contra ele, porque a qualquer momento ele dá um RKO de um golpe que você tá dando contra ele. E isso que é interessante, deve ser por isso que eles chamam de Viper. E essa partida, de novo, é uma em que o Randy Orton devia ter vencido por mérito, mas não vence. Quem acaba levando é o John Cena. E agora ele tem mais uma oportunidade de se tornar o peso pesado e pegar o título que Brock Lesnar levou dele. O que dizer sobre a partida de Sheamus e Miz? A partida não foi muito boa, não foi daquelas coisas de que você vai se lembrar depois de algum tempo por coisas memoráveis ou o que aconteceu. Realmente foi bastante comum, nada espetacular. A gente pode trazer aqui à mesa algumas coisas. Por exemplo, o Sheamus, ele realmente é um guerreiro, porque ele é bruto. As pessoas que trabalham com ele realmente dizem que você tem que uma força física acima do padrão dele, porque ele não brinca. Ele realmente é bruto, ele realmente acaba machucando as pessoas, mesmo sem querer. Isso é muito legal de saber. O personagem do Sheamus, ele casa muito bem com o que ele faz no ringue. E é interessante, agora olhando para o outro lado, olhando pro lado do The Miz, tem seu dublê, né? E aliás, eu acho que a plateia gosta mais do dublê do Sheamus do que o original. Porque o dublê, ele fica do lado de fora imitando o Sheamus. Ou seja, se a partida tiver uma droga, ele acaba entretendo a plateia inteira. E a algum lado a plateia ganha nessa partida, né? E a luta termina com o Sheamus também continua sendo dono do cinturão que estava defendendo. Lembra de uma das previsões que eu tinha dito no programa passado sobre a luta entre Big Show e Rusev? Eu falei que o Big Show ia ganhar? Então, vamos desenvolver a conversa. O Big Show, em comparação com o Rusev, putz, você vê, o cara é gigante, o cara é enorme, o cara não dá mole. O Rusev não tem chance nenhuma. Você vê que o Big Show domina a partida. Não é à toa que ele nocauteou duas vezes o Rusev. Mas o Rusev também, ele é forte, ele é baixinho, ele não é tão grande, mas ele é forte. Ele é que nem o Wolverine, ele é baixinho, mas ele é surrado de músculo. É impressionante como ele consegue dar um suplex no Big Show. O Big Show tem quantos quilos? Sei lá, 300 quilos, tô brincando. Mas ele é muito grande e o Rusev consegue dar um suplex nele. É incrível. E Rusev tá que bate no Big Show, tá que bate no Big Show. Ele tenta levar vantagem. Ele tenta usar a sua submissão, que é o... Ele chama de Hercules, né? Que é o Hércules. Mas o Big Show, ele esquiva, ele sai. E aí, ele que dá uma submissão no Rusev. E é impressionante, porque eu nunca tinha visto essa submissão do Big Show. Ele dá... Ele começa a pegar os pés do Rusev e começa a fazer um nó. Eu nunca tinha visto isso antes. Começa a dar um nó no Rusev e entorta ele todo. Entorta ele, que nem um papel. Isso foi muito legal, mas não é por aí. Não é dessa vez que a partida termina. No meio da partida, o amigo do Big Show, Mark Henry, ele aparece lá do lado do ringue para dar uma força, né? Para dar um suporte ao seu amigo. Mas ele também acaba levando uma surra. Rusev acaba batendo no Henry do lado de fora do ringue e aproveita a distração e dá-lhe novamente submissão no Big Show. E dessa vez o Big Show, ele não aguenta e ele desmaia. É isso mesmo, ele acaba perdendo. Ele acaba perdendo pro Rusev. Agora eu te pergunto, por que que às vezes, quando você tem a oportunidade de ganhar, quando você tem a oportunidade, quando você sabe que a vitória é certa, porque ele foi nocauteado 2 vezes nos programas passados, ele perde de uma maneira tanto quanto comum, porque essa rotina de lutas e golpes que o Rusev faz com todo mundo é normal, é comum. Para alguém derrotar o Big Show, que você sabe que já te bateu 2 vezes, a gente esperava alguma coisa maior, uma coisa mais inacreditável, mas não. Ele venceu com uma forma medíocre. E lembra quando eu tinha dito sobre a Brie Bella contra as cordas? Então, no caso de uma pessoa que tem muita massa, que tem muita massa que nem o Big Show, quando ele se arremessa, quando ele se joga contra as cordas, aí, meu irmão, você não sabe se a corda vai aguentar. Você não sabe se a corda aguenta, porque o tanto que ele consegue deformar aquela corda, aquelas 3 cordas, meu Deus. Você lembra de uma vez que o ringue todo veio ao chão, não lembra? É mais ou menos isso que eu fico esperando quando o Big Show vai contra as cordas. Eu fico pensando, ele vai correr contra as cordas, vai dar as costas e a corda não vai aguentar, ele vai espatelar no chão. Seria legal se isso fosse acontecer. Defendendo agora o título das divas, temos a partida entre AJ Lee contra Paige, as duas cuticutes da WWE. Eu sei que existem outras mulheres mais afeiçoadas, bonitas, sim, mas elas são demais, essas duas aí são demais. Bom, a partida entre as duas, como já é de padrão, não foi nada extravagante, não foi nada surpreendente. Não sei porquê, mas a gente acaba assemelhando que as partidas femininas não têm tanta graça. Não é o machismo que está falando. É comprovado pela audiência, por mim mesmo. Obrigado. Mas coisas que eu reparei. A Paige, ela não parece ser aquelas garotas que na adolescência era rebelde, sabe, aquelas garotas punk. Ela veio da Inglaterra, tem muito a ver. Mas cara, ela é muito bruta. Pra uma mulher bonitinha, sexy como ela, ela é muito bruta, cara. E ela não é gorda, ela não é grande pra ser bruta assim, que não é que nem uma alemã, aquelas que carrega 5 chopp na mão pra ser bruta desse jeito. Não, ela é magrinha, cara. Poxa, eu teria medo. Você vê que quando ela carrega a AJ Lee pra executar os golpes dela e tal, você vê a AJ Lee tão pequenininha, cara. Entre as duas, eu acho que ela é a menorzinha, né? Ela parece uma bonequinha. E é ela mesmo, a AJ Lee, que acaba vencendo a partida por submissão. Ela executou um Black Widow na Paige e ela continua sendo dona do título das divas. A Paige, ela é muito injusta. Sabe por quê? Você que assistiu o pay-per-view Hell in the Cell sabe do que eu tô falando. A nova amiguinha dela, a Alicia Fox, em dado momento a Paige, ela é jogada pra fora e se ela continuasse ali, fora do ringue, ela ia perder porque o juiz teria chegado até contar 10. O que a Alicia Fox, ela foi, pegou a Paige e jogou pra dentro do ringue. Ela fez uma boa ação. Ela não queria que a amiga dela perdesse. Mas não, a Paige achou ruim disso. Ela deu uma surra depois na Fox, porque ela achou ruim disso. Mas ela não levou em consideração que a amiga estava tentando ajudar ela a não perder a partida. Eu acho que isso agora Vai, acho que as duas vão ter uma rivalidade por causa disso agora. Já estou vendo que no Survivor Series deve ter uma partida entre Paige e Alicia Fox. Pode ser, não sei. De novo, Helmut Dinah. E agora sim, a gente passou por todas essas lutas, todas essas partidas, para falar da principal partida, principal evento da noite, que era Seth Rollins contra Dean Ambrose. Meu irmão, esse sim deixou as pessoas malucas. Malucas. Se você não viu ainda, veja. Veja por causa dessa partida. Vai logo pro final. Por quê? A cerimonialista que anuncia a entrada dos atletas mal terminou de anunciar a entrada do Ambrose e ele já estava jogando 7 cadeiras para dentro do ringue. 7 cadeiras, uma mesa. Ele entrou com aquele, sabe aquelas espadas que os japoneses treinam? Então, ele já entrou com uma dessas nas costas. O cara tava no espírito de vingança. Parecia um motoqueiro fantasma. E ele escala aquela grade inteira e fica esperando o Seth Rollins lá em cima. Ele queria... Eles iriam lutar lá em cima da grade. A não sei o que... Ah, sei lá, 5 metros do chão? Não sei quanto tem de distância do chão. Mas imagina só, olha só que coisa maluca. Então chega o Seth Rollins e manda os guarda-costas dele lá em cima pegar o Dean Ambrose. Coisa que não acontece, porque quando chegando lá em cima, o Ambrose começa a bater nos dois. E aí só aí que o Seth sobe. E os dois começam a trocar porrada em cima da grade. Até que o Rollins começa a ver que estava tendo desvantagem e ele tenta descer. Ele tenta descer e o Ambrose vai atrás. Até que um dos momentos mais épicos que vai ficar na história da companhia, no meio da altura da grade, eles estão trocando porrada e eles caem em cima da mesa dos comentaristas. Você tem que ver o desespero do Michael Cole. Ele não parava de repetir a mesma coisa. Nossa, você tem que ver. Sensacional. Nada melhor pro Dean Ambrose do que uma partida insana. Assim como ele é insano. E rapidinho, a plateia já começou a gritar: "This is awesome!" Esse é o alerta. Esse é o aviso para falar: essa partida tá interessante. É o "This is awesome!" É o "This is awesome alert!" Awesome alert! Não tem como você fazer alguma coisa organizada com o Ambrose. Qualquer coisa é improvável. Depois disso tudo que aconteceu, aí sim eles vão pra dentro da cela, da grade, e aí a partida começa. Começa Ambrose dominando Seth Rollins até mesmo fugindo de Ambrose, talvez porque ele já sabe que ele ia perder, não sei. O Dean Ambrose parecia um carrasco pro Rollins. Até um momento que o Rollins pega uma mesa debaixo do ringue pra usar contra o Dean Ambrose. Só que ele não consegue, infelizmente, e a mesa fica atravessado entre o ringue e a grade. O que o Ambrose pensa vendo aquela cena? Vou pular em cima. E ele pula, arregaçando a cadeira e, por que não, a cara do Rollins. É excelente. E você pensa, finalmente a dinastia do Seth Rollins vai acabar. Mas não acaba. Sabe por quê? Porque o Kane acaba usando um extintor e soprando na cara do Ambrose. Aí ele fica cego. Ele fica cego, não consegue mais enxergar muita coisa. E é claro, né? Claro que o Rollins vai se aproveitar disso. E ele acaba ganhando, cara. Ele acaba ganhando. Acontece mais uma coisinha durante a partida, mas essa eu não vou falar aqui, não vou comentar, que é pra você ir e procurar essa partida, pra você explodir a cabeça quando ver. De todo o pay-per-view, eu aconselho você que está me ouvindo a procurar Hell in the Cell 2014, para ver as partidas entre Dolph Ziggler e Cesaro. Independente do que eu falei, vá e assista só para se divertir. Randy Orton e John Cena. Não perca também o Big Show e Rusev, para você ver do que eu estou falando. E por que não Seth Rollins e Dean Ambrose. E agora, para finalizar essa edição especial que eu comentei sobre o pay-per-view Hell in the Cell 2014, eu quero te agradecer a você que está me ouvindo, que está escutando esse programa, que baixou esse programa. Muito obrigado de novo. Eu gostaria de continuar fazendo. Para você que gosta também da modalidade, se você tem algo que discorda do que eu disse ou que concorda, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Você pode falar comigo pelo Twitter. Eu estou solto pela internet, você consegue me encontrar. E nós nos vemos sexta-feira com mais um programa Ringcast falando dos eventos do Raw e SmackDown que vão acontecer essa semana agora. É isso mesmo, hoje à noite tem Raw, não perca, assista e depois vamos debater sexta-feira mais na frente, ok? Beleza? Combinado então? Anota na sua agenda. Então, se eu não me esqueci mais de nada, eu fico por aqui, muito obrigado, um abraço, um beijo e um queijo, tchau!
He is the most interesting man in the world.
I don't always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis.
Stay thirsty, my friends.